Cristóvão cobra providências para evitar mais mortes no Centro de Internação de Menores Infratores de Brasília.
Ana Amélia alerta, grande número de acidentes nas estradas durante feriadão confirma deficiência em infraestrutura.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, considera inaceitável que nada tenha sido feito para pôr fim às mortes que estão ocorrendo no Centro de Atendimento a Jovens Infratores de Brasília, o CAGE.
4 já foram assassinados nos últimos 30 dias. E, segundo a imprensa, existe um pacto entre os internos para um jovem ser assassinado a cada semana até o governo local melhorar a situação do centro, que tem capacidade para 150 pessoas, mas hoje abriga 600.
Cristóvão Buarque reclamou que o Distrito Federal gastará R$1,2 bilhão no estádio, onde serão realizados os Jogos da Copa, mas nada faz para melhorar o atendimento aos jovens que estão internados no CAGE.
A responsabilidade é do governador do Distrito Federal, que podia tirar alguns tijolinhos desse aqui do estádio e poderia resolver o problema das nossas crianças que estão sendo assassinadas, entre elas. O que é uma tragédia ainda maior. Tem alguma coisa errada em uma sociedade que tem 15 mil jovens infratores presos, sem falar aqueles que cometeram crimes e não estão presos. Algo está errado. A sociedade está doente.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, afirmou que os números dos acidentes e mortes no último feriadão confirmam a deficiência do país em infraestrutura de transportes.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em todo o país foram registradas 110 mortes nas rodovias federais. E Ana Amélia contou que nas estradas do Sul houve 66 mortes, 25 em Santa Catarina, 24 no Paraná e 17 no Rio Grande do Sul.
Infelizmente, a imprudência de alguns motoristas, somada à falta de sinalização, à ausência de acostamentos ou à baixa qualidade das rodovias, continuam aumentando os números da insegurança nas nossas estradas. A insegurança nas estradas e a deficiência nas rodovias continuam sendo grandes barreiras ao nosso desenvolvimento.
O relator do projeto do novo Código de Defesa do Consumidor deverá propor mais tempo para a apresentação de emendas ao texto.
O senador Ricardo Ferraço vai apresentar amanhã o plano de trabalho da comissão do novo Código. A reportagem é de Adriano Faria.
No dia em que o Código de Defesa do Consumidor completa 22 anos, neste 11 de setembro, a comissão temporária encarregada de analisar a atualização do texto vai conhecer o plano de trabalho do relator, Ricardo Ferraço, senador do PMDB do Espírito Santo. Ele deverá propor audiências públicas e um novo prazo de apresentação de emendas aos 3 projetos preparados por uma comissão de juristas.
Nós temos, em princípio, 20 dias úteis para emendas. Esse prazo é um prazo muito exíguo, porque tramitação de código é uma tramitação especial, definida no artigo 374 do nosso regimento interno. Mas, evidentemente, que esse prazo será muito curto e, evidentemente, que o regimento abre espaço para que nós possamos dilatar esse prazo. Nós precisamos ter uma preocupação com o tempo, com a velocidade, mas não podemos prescindir da qualidade.
Os 3 projetos que atualizam o CDC tratam do comércio eletrônico, das ações coletivas e do combate ao superendividamento. A comissão temporária é formada por 11 senadores, sob a presidência de Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. E por sugestão do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, a comissão deverá abrir uma página na internet para receber sugestões da população.
As comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e de Serviços de Infraestrutura discutiram hoje investimentos nos aeroportos e redução do ICMS cobrado sobre o combustível de aviação.
Essas duas medidas podem garantir passagens aéreas mais baratas para ligar cidades das regiões Norte e Nordeste ao resto do país. Repórter Larissa Bortoni.
Os representantes das companhias aéreas apontaram as grandes distâncias e a precariedade de alguns aeroportos, tanto na má qualidade das pistas de pouso, quanto no estacionamento das aeronaves, como motivos para que as tarifas de voos para essas duas regiões sejam mais caras. Além disso, há o fato de os estados cobrarem um ICMS alto na venda do combustível de aviação. O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, disse que nessa segunda-feira foi feito um diagnóstico da realidade da aviação nas regiões Norte e Nordeste. Afirmou que o próximo passo deverá ser negociar um ICMS menor sobre a venda de querosene de aviação.
Dialogar com os governadores, em especial os governadores de estado da Amazônia, e em decorrência disso, pressionar a Infraero para dar sequência às obras inacabadas de aeroportos que existem, em especial na Amazônia.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, disse que a presidente Dilma Rousseff vai anunciar amanhã um conjunto de medidas para reduzir o preço da energia elétrica.
Para o consumidor residencial, a tarifa terá uma redução de 16% em média e para o setor produtivo será de 28%.
Aníbal Diniz destacou que isso vai permitir mais investimentos e ajudar na recuperação da indústria.
As medidas anunciadas pela presidenta Dilma, que serão detalhadas amanhã, são sim medidas alvissareiras para a indústria, para o comércio, para a economia de um modo geral e principalmente para o consumidor de energia elétrica no Brasil.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, questionou a legalidade do pronunciamento oficial da presidente Dilma Rousseff em virtude das comemorações de 7 de setembro.
Segundo o senador, a presidente utilizou o rádio e a televisão para fazer propaganda político-partidária e atacar opositores fazendo uso indevido da máquina pública.
O Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, usará dos artifícios legais para denunciar ao país este abuso praticado pela presidente da República. Um pronunciamento ufanista, eleitoreiro e partidário, deixando passar em branco todas as manifestações contra a corrupção que marcaram o dia em que o Brasil comemorou 190 anos de independência.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, propôs que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado cobre do Conselho Administrativo de Defesa Econômica o fim do monopólio recém-formado na saúde privada no Distrito Federal.
Ele contou que este ano a Rede D'Or já comprou 7 hospitais em Brasília e que a rede é controlada pelo banco BTG Pactual, que também é sócio do Grupo Amil.
Segundo Vital do Rego, o banco já controla direta ou indiretamente 90% dos leitos dos hospitais particulares de Brasília, um monopólio proibido por lei.
O fato dessa instituição ser um banco apenas torna o monopólio mais evidente, mais grave e mais escandaloso. O monopólio e a consequente falta de concorrência fatalmente resultam em prejuízos aos consumidores, em insatisfação às classes profissionais e no estrangulamento de empresas de pequeno porte. E, por fim, na queda brutal na qualidade dos serviços prestados ao consumidor.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, propôs aos candidatos a prefeitos que incluam um programa de renda básica de cidadania em seus programas de governo.
Ele vai dar uma palestra sobre a implantação desse programa no Brasil durante o Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, esta semana na Alemanha.
Eduardo Suplicy lembrou que o programa foi criado em 2004 e será implantado aos poucos, garantindo a todos uma renda mínima capaz de atender às necessidades vitais de alimentação, saúde e educação. Os mais pobres serão atendidos primeiramente.
Os candidatos em quaisquer município que abraçarem essa causa, eu estou disposto a ajudar. A renda básica de cidadania será paga a todos incondicionalmente. Todos terão direito igual de receber, quem sabe, primeiro 70, um dia 100, um dia 500, um dia 1.000 reais, como um direito de todos participarmos do progresso comum de nossa nação.
Jornal do Senado, apresentação Osório Anquises e Rita Zumba, áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.